Planeta do Futebol, com Luís Freitas Lobo.
Havia um poeta espanhol que dizia que há duas formas de um homem se fazer notar. Uma é fazendo algo de grande, outra é fazendo algo de diferente. Quando consegue reunir ambas no mesmo tempo e espaço, acaricia a imortalidade. Para um jogador de futebol, é a mesma coisa. O driblador, dócil e mórbido, aproxima-se de mansinho da bola. As suas chuteiras parecem feitas de veludo. A bola está parada, submissa a seus pés. Os defesas fixam-no com a cara aterrorizada pela dúvida. Será que vai fintar para a direita? Será que vai fintar para a esquerda? É um dilema imposto por um intruso mágico, impertinente e rebelde, mas que, apesar de ser sempre adorado pelo público, é hoje como uma ironia do futebol atual. É insubmisso porque ameaça a ordem coletiva. Há uns tempos, lembro de ver Copa, já numa imagem de arquivo, a falar sobre futebol. Copa foi um grande jogador francês dos anos 60. Napoleão do futebol. Foi assim que ficou conhecido. Resolveu o enigma de uma forma simples. Um grande driblador e tudo muda. Do alto da sua autoridade artística, esse grande gaulês dos anos 50-60 definia de forma sublime aquilo que é o buraco de fechadura por onde devem sempre escapar, e escaparam através dos tempos, jogadores e com eles a arte, que apesar de todas as amarras táticas, sempre penetraram dentro dos relvados. Podemos ir aos tempos atuais de Messi, os tempos de Mbappé, os tempos de grandes jogadores da atualidade, mas podemos ir também atrás, aos tempos de Stanley Matthews, de Di Stefano, de Ronaldinho Gaúcho, agora já entro num tempo mais de desenho animado, e até, claro, ao tempo de Garrincha. Porque quando se fala em grandes dribladores, é inevitável falar-se de Garrincha. Eu sei, eu acabo sempre a falar de Garrincha nestes episódios. Conta-se que uma vez, quando treinava Botafogo, a Aimoré Moreira, que era o treinador da equipa, chegou ao treino decidido a incutir maior disciplina na equipa, que dizia que driblava demais. Para tal, durante um treino, colocou no relvado uma cadeira. Essa cadeira assinalava o lugar onde se devia obrigatoriamente parar e centrar. E começou o exercício. Estavam todos os jogadores a cumprir o pedido quando chegou, claro, a vez de Garrincha. E a vez de Garrincha, enfim, ficaram todos a parar a olhar e de repente ele ia perto da cadeira e a lógica foi toda quebrada. Na hora em que chegou perto desse objeto, Garrincha driblou a cadeira e centrou com a perna torta, colocando a bola na cabeça do avançado de forma precisa. Moral da história, eu acho que apesar da tática ser a personalidade da equipa e definir, de facto, o estilo de jogo de um coletivo, será sempre o gênio do jogador a resolver os jogos. Nenhuma equipa vive sem, no entanto, ter a conjugação das duas coisas. Dentro do relvado e dentro de um jogo coletivo que é o futebol, essa união é indispensável e, por isso, se fala no futebol como inteligência em movimento.
Planeta do futebol. Do futebol.
Nesta edição.
Bem-vindos a mais uma viagem pelo meu planeta do futebol e na busca do melhor futebol moderno, encontrar aquilo que é o segundo avançado, o número 10 desterrado sobre a faixa, ou então o número 9,5 inventado por Platini e depois reproduzido por jogadores como Aymar, Rooney ou Rivaldo, até aos craques do presente. E na busca de encontrar bom futebol, fui falar com um jogador daqueles que gosto muito, mas que também foi um pouco incompreendido em Portugal e agora está nos Emirados. É o Fábio Martins e falei sobre ele exatamente sobre isso, como fugir para encontrar a arte do jogo. A arte do jogo tem a ver com um nome próprio, Tele Santana, grande treinador brasileiro dos anos 80 e 90. Vamos ouvir o seu testamento de jogo, a sua filosofia de futebol e perceber que o futebol arte é uma causa que nunca devemos deixar de lutar.
Já nas livrarias, O Futebol com que Sonhei, o novo livro de Luís Freitas Lobo. Os primeiros jogos, as primeiras paixões, as atmosferas favoritas, os estilos de jogo, as grandes equipas, as táticas e as filosofias, e claro, os grandes jogadores e os grandes treinadores. Só para quem ama verdadeiramente o futebol. O Futebol com que Sonhei, o novo livro de Luís Freitas Lobo, já nas livrarias.
Este episódio tem o apoio de Whitecom. Interactive Communication. Whitecom.pt.
Planeta do futebol. Do futebol.
Já a seguir, o mundo do segundo avançado, o criativo, o número 9,5.
Planeta do Futebol, com Luís Freitas Lobo.
Rivaldo. Bien, el balón de Fran de Bur, Rivaldo con el pecho, la chilena de Rivaldo, ¡gol! ¡Madre mía, qué golazo! ¡Lo que ha hecho Rivaldo! Barça 3, Valencia 2, el gol de la temporada sin duda alguna. 43 y medio, ¡qué momento para meter un gol así! Se ha quitado la camiseta, ha saltado el banquillo al completo, ha saltado el palco, esto vale un jugador. Ha metido 3 y qué gol ha metido Andoni.
Impresionante, la verdad que gran colofón, el gran partido, que 3 golazos. Y bueno, que le puede valer esto muchísimo, ¿no? Ni se imagina, vamos.
Vaya jugador. Tarjeta amarilla para Rivaldo, pero me da a mí que poco le importa al Camp Nou. Pañuelos en la grada y gritos de Rivaldo, Rivaldo. Si no lo veo, no lo creo. El balón de Fran de Bur, la para con el pecho y la chilena vertical, el balón al palo. ¡Qué golazo!
Seguro que, bueno, ya lo ha hecho alguna vez, pues seguro que lo ha soñado. 3 goles, 3 golazos, vamos.
Madre mía. Ya no es que le dejes un metro para controlar, es que la controla y hace goles de esta factura. El Valencia es un equipazo, pero ante cosas así, el Valencia, cualquiera que le guste el fútbol, tiene que descubrirse. Es increíble, cada vez que lo vemos, me parece todavía más difícil el gesto de rabia de Rivaldo, pues un partido que el Barça solo podía ganar.
Esta é uma pergunta que, pensando em futebol, eu me faço muitas vezes. Que palavra é que domina hoje uma equipa de futebol a entrar em campo? Eu sei que o futebol é, claro, técnica e tática, mas é também instinto e sentimento. Há várias formas de procurar definir a união destes vários fatores. Eu sei que, como diria o grande Johan Cruyff, o futebol é um jogo para ser jogado com a cabeça, inteligência e movimento. Mas a raiz da atração fatal entre um homem e a bola tem outra essência. Eu acho que há muitos jogadores, sobretudo os avançados, personificam hoje o lado mais selvagem, excessivo até, que faz a nossa aproximação ao futebol ser mais pura. É, no entanto, uma casta de jogadores difícil de ser entendida atualmente. Não penso só no avançado, no ponta de lança. Penso nos jogadores criativos, nos avançados que muitas vezes não podem ser o número 9 e têm que ser aquilo que se chama hoje um segundo avançado. Já não falo muito daquilo que é uma causa perdida, o velho número 10. Esse, que era o grande organizador, o criativo, o arquiteto da equipa, hoje está quase sempre desterrado sobre um flanco. Há muitos casos, há muitos exemplos que nos levam a pensar nesse tipo de jogador. Serão jogadores incompreendidos. Eu acho é que são jogadores que compreendem muito mais o jogo do que outros. Se pensar em segundos avançados, terceiros médios, que têm o lado mais criativo de aparecer nas costas do chamado ponta de lança, podemos encontrar vários exemplares ao longo dos tempos. Mas se pensar nos tempos mais recentes, falo as últimas 2 décadas, há vários jogadores que incorporaram aquilo que Platini chamou o número 9,5. Já não há o número 9 de raiz, pelo menos aquele jogador que é um avançado puro, já não há o 10, que está desterrado sob um flanco, mas há sempre aquele jogador que se chama o segundo avançado. Nessas equipas, esse jogador consegue fazer coisas que os outros não fazem. Um jogador que personificou bem o papel de 9,5, na minha opinião, era o Aimar, Pablo Aimar. Vou falar de outros. Vou falar também de Rivaldo, de Rooney. Há muitos jogadores nessa tal universidade do número 9,5. Mas Aimar era um 10 na pele. O corpo humano dele, futebolisticamente falando, era feito de número 10. Mas a forma de jogar tinha muito de 9,5. Ele hoje, quando lhe perguntam tanto sobre aquilo que é o criativo, a dificuldade de ser criativo, vai buscar a explicação para a falta desse tipo de jogador, ou a não cultura desse jogador no futebol atual, ao futebol base, e depois ao entendimento que no futebol adulto muitos jogadores não conseguem fazer dessa posição. E cabe a jogadores como ele, personagens futebolísticas com alma como ele, descodificar a essência desse jogador, desse segundo avançado, desse 9,5.
Y no me gusta escuchar que no hay jugadores creativos y no me gusta tampoco escucharlo después de hacer 800 entrenamientos automatizados. Es muy probable que no haya jugadores creativos y todo es automático. Si a uno que gambetea con 15 años le decimos que no lo haga porque la perdió 2 o 3 veces. Y bueno, a esa edad la van a perder 2 o 3 veces, o 5 o 10. Entiendo lo del juego posicional, entiendo lo de atacar los espacios, entiendo lo de... Yo creo más en que los entrenadores nos tenemos que hacer cargo de esa supuesta o real falta de creatividad. Creo que esas defensas en bloque la destraba un creativo. Y un creativo mete, gambetea, tiene un creativo, alguien que se inventa algo diferente cuando todo es monótono. Y con Quique, que ahora no sé si lo estará escuchando o no, no nos llega a obsesionar porque no es para tanto, pero sí el hecho de crear entornos creativos, crearle la situación para que tengan que imaginar. El fútbol es mucho de sensaciones, de imaginación. No es ajedrez, la torre no va siempre para adelante y para el costado, el caballo no va siempre en fútbol, en ajedrez sí, pero en fútbol no, que ellos tienen que equivocarse. Si nosotros solamente a esas edades jugamos tácticamente, no podemos esperar jugadores creativos. Y vuelvo a lo de la defensa atrapada ahí atrás, que está lleno de partidos que son así, lo destraba un creativo, uno que se imagina algo diferente. Ahora, tenemos que dejarlos y permitirle, sobre todo en las edades en las que nosotros estamos, que yo estoy, que son niños, niños jugando al fútbol, equivocarse.
Na Babilónia, que é uma frente de ataque, pode-se distinguir várias classes de avançados. Cada qual tem o seu estilo, mas esse estilo cola-se à imagem da equipa como se fosse quase um rótulo que depois vai definir a forma de jogar dessa equipa. Em traços largos, eu posso distinguir quatro categorias de avançados. Os avançados mais rápidos, os possantes, os habilidosos, os tais jogadores de um para um, e os cabeceadores. Assim, eu penso que se vemos uma equipa com avançados rápidos na frente, a tentação é logo catalogar essa equipa como se fosse uma equipa de contra-ataque. Se vemos essa equipa com jogadores mais de finta ou de drible na frente, imaginamos que será uma equipa para um futebol mais apoiado. Se vemos jogadores mais possantes, para uma dimensão física, se vemos os cabeceadores, imaginamos um futebol mais direto e feito de cruzamentos. Mas eu acho que para além destas classes tão bem definidas de tipo de avançados, existe depois uma classe quase híbrida, a chamada classe anfíbia. E aí já entra muito daquilo que falava há pouco. O tal 9,5, um jogador que é o segundo avançado, ou então o número 10, que é desterrado sobre a faixa, e então é uma espécie de avançado de faixa que procura não só o flanco de início, mas depois a chamada diagonal para aparecer na zona interior. São jogadores criados muito em laboratórios táticos, mas são tendências que foram ditadas pelas regras mais da pressão no meio-campo, que desterrou os criativos para papéis, não digo secundários, mas pelo menos tentarem encontrar uma fuga à prisão que seriam ditados pelas leis táticas modernas. O chamado segundo ponta de lança é um mito do futebol contemporâneo, mas é um mito que depois ganhou corpo e imagem. Falei em Aimar como um 10 convertido em segundo avançado. Se for buscar mais exemplos, eu posso pensar no próprio Raul, que apareceu no Real Madrid, não tinha corpo de número 9, jogou nessa posição, mas jogava melhor como segundo avançado. Eu acho que Rooney terá sido aquele mais completo. Ele, para mim, era o protótipo que deve ser um avançado, no sentido de esticar a equipa por corredor central, dava-lhe profundidade, ou então, muitas vezes, também, aproveitando toda a frente de ataque, dava-lhe largura, ia buscar, muitas vezes, a bola às faixas. Ele avançava, recuava, tabelava, ou então ele próprio arrancava sozinho e fazia golos com uma facilidade, uma agilidade musculada que era brutal. No entanto, quando lhe perguntam sempre pela sua forma de jogar, ele relaciona sempre essa forma de jogar com o ponta-de-lança que tinha à sua frente. Houve casos em que tinha Van Nistelrooy, grande ponta-de-lança, grande número 9, e ele jogava atrás. Depois, na parte final da sua carreira, quando foi avançando na idade, começou a jogar mais ele próprio como um 10. Era um 9,5. Às vezes metia-o sobre a faixa, mas ele encontrava sempre uma saída. E então, a melhor forma de ele encontrar a forma de jogar, como ele confessa, vamos ouvir, foi quando encontrou o parceiro ideal para jogar ao seu lado. Não era um ponta-lança puro também. Também seria uma espécie de 9,5. Era Carlos Tevez, no Manchester United.
Tevez? Yeah. Why Tevez?
Just love the way our connection, the two of us up front, and we complemented each other really well, because normally, a lot of times I play with Luis Suárez or Van Nistelrooy, Van Persie, these strikers were always the number 9, that plays a number 10 or a bit deeper. But with Tevez, we could rotate, so I'd be 9, then he'd take the 9 spot, I'd be 10, and we'd rotate, but then when we'd lose the ball, we'd just be running around like two pit bulls trying to get it back. So he was the one, really, as a strike partner, I enjoyed playing with most.
O que eu penso mesmo é que no futebol, cada posição em campo só adquire a sua total dimensão quando analisada na perspectiva do funcionamento coletivo da equipa. Uma ligeira alteração posicional pode transformar o perfil base de um jogador e a moldura coletiva em que ele se move. Um jogador que acho que é um exemplo perfeito desta tal luta por fugir à posição que o prende numa posição foi o Rivaldo. O Rivaldo terá sido o melhor jogador do mundo da sua geração. Ganhou a Bola de Ouro nessa altura. Estamos a falar de finais dos anos 90, início dos anos 2000 e no Barcelona. No Barcelona ele teve um treinador, Van Gaal, que o colocou a jogar sobre a esquerda, porque no meio ele poderia subverter o momento defensivo. Então ele teve-se transformar num 9,5, mesmo que seja um 9,5, que era um 10 metido sobre o flanco. Mas ele tinha mais golo, pensava mais como um avançado do que como um médio. O futebol, no entanto, obrigou a pensar das duas formas ao mesmo tempo. E só jogadores muito inteligentes, a tal inteligência em movimento que Cruyff fala para definir o futebol, transformou Rivaldo num grande jogador. E recordar ele a falar, na sua passagem por Espanha, daquilo que foi a ordem colocada por Van Gaal no Barcelona de o colocar sobre a esquerda e a forma como ele reclamava por jogar sobre nessa posição, porque queria jogar no centro. Mas mesmo quando, porque queria era jogar, ia jogar para a esquerda, ele sabia sempre quando é que ia encontrar o momento de fugir dessa posição para aparecer no meio. Mesmo que depois no treino seguinte Van Gaal dissesse que ele não cumpriu as ordens, mesmo que no treino seguinte, depois de ele ter resolvido um jogo a partir da esquerda, aparecendo no meio, Rivaldo nunca deixou de fazer aquilo que queria. Ele sentiu que o jogo era mais seu do que do treinador. Isto é, quando a bola começa a rolar, o treinador apenas tem que ver o jogo. No treino é outra coisa. Rivaldo libertou-se sempre dessas amarras. Foi 10, foi 9,5, foi 9, foi tudo o que quis dentro do campo. Consciente. E por isso explicava assim como é que fugia da prisão do flanco esquerdo.
Cuando recién te decía, siempre jugando con libertad, esa libertad después se cortó cuando vino Van Gaal, ¿no? Que quería, su sistema lo priorizaba y te quería quitar aire, ¿no?
Sí, bueno, fue tres temporadas que he jugado en una posición que no me gustaba, ¿no? Y se habla que yo conseguí ser Balón de Oro, ser el mejor del mundo jugando en una posición que no me gustaba, ¿no? Mas es claro, jugar en la banda izquierda. Mas yo siempre me cambiaba dentro del partido y para hacer goles, porque na banda esquerda o que tu pode fazer é centrar balões, tu não pode marcar goles, não? Então se dentro do partido eu tinha que sair da banda e marcar goles, fazer algo bueno, porque senão é muito difícil, que eu não tenho a característica de jogar na banda esquerda, não? Me gusta jogar em meio campo e chegar no ataque.
Además, isso marca um pouco a personalidade do jogador. Quando jogo, jogo eu, não? É decir, uno el de afuera no juega, juega el que está dentro.
Bueno, el entrenador es claro que es importante, ¿no? Mas el jugador hay que tener personalidad y hacer lo que sabe, ¿no? Y tú tienes que hacer algunas cosas que el entrenador te habla, mas 70-80% es el jugador dentro del campo que hay que decidir el partido, que hay que cambiar las cosas cuando está malo, ¿no? Tú no puedes ser muito taticamente, não? Tu vai que cambiar e lá ser as coisas um pouquinho diferente, porque senão tu vai ser uma pessoa que vai ser sempre dominada pelo teu treinador, não? Claro que algumas coisas tu tem que fazer, mas em outras tu tem que saber o que tu pode fazê-lo e fazer coisas boas dentro do clube.
Uma das coisas mais tranquilizantes quando se vê um jogador de futebol é encontrar um jogador inteligente. Por isso eu digo que há grandes jogadores e há grandes jogadores inteligentes. Estes três que apareceram a falar, o Rooney, pela forma até como disfarçava um aspecto mais possante, tornando mais ágil para o entendimento com o jogador que jogava ao lado. Aymar, que nasceu claramente do futebol de rua, o futebol sul-americano, que é poesia, muitas vezes em contraste com o futebol europeu, que é prosa. E Rivaldo, que é um brasileiro que não tinha, nem esteticamente, em termos corporais, aspecto de craque, mas depois fazia da bola o que queria, porque antes fazia do jogo o que queria, mesmo contra um treinador. Por isso, são jogadores inteligentes. Jogadores que eu gosto de dizer, leem o jogo pelo menos 5, 10 segundos, no máximo, antes de todos os outros, dentro do campo. São, afinal, aqueles que tomam quase sempre as decisões corretas dentro do campo. Por isso acredito mais nos jogadores especialistas do que nos polivalentes. Embora eu diga que estes jogadores possam pensar várias coisas ao mesmo tempo, possam jogar em diferentes espaços do terreno, não jogam em diferentes posições na sua cabeça. A sua posição, a intenção que têm no jogo, essa é a mesma. E por isso, estejam em que lugar estejam, ao espaço do campo, mais na ala, mais no meio, mais à frente no espaço 9 ou mais atrás como segundos avançados 9 e meio, serão sempre os mesmos. Quem inventou a origem do número 9 e meio foi o Platini, como jogador. Grande figura da seleção francesa dos anos 80 e da Juventus, campeã europeia, dos anos também 80. Ele jogou numa equipa que tinha uma série de números 10, como Gerrès, como Tigana, como Fernandes, seleção da França. Ele era o 10 dessa equipa, mas ninguém marcava tantos golos como ele. A França nessa altura também não tinha um grande ponta de lança. O futebol latino nunca teve assim grandes pontas de lança de raiz, teve sempre muitos médios. Claro que existiram grandes pontas de lança, mas era um futebol de médios. E nesse sentido, Platini, que também em Itália foi o médio que mais golos marcou, mesmo sendo o melhor marcador do campeonato, explicou que era o 9,5, porque tinha de facto, nesse momento, jogando com ele, tantos números 10.
No, io dicevo calante rispetto al grande capolavoro degli europei dell'84, quando oltre a dirigere l'orchestra francese, come ha detto prima Giovanni Trapattoni e come ha scritto anche il Figaro in questi giorni, per esempio ricordando le tue imprese, eri anche il solista, eri anche quello che cavava l'acuto, perché nove gol in cinque partite.
Ma ero quello che concludeva l'azione, visto che noi abbiamo sempre avuto i pochi punti buoni in Francia, ho dovuto sempre fare dei gol io. Non dimenticare che ho fatto 43 o 44 gol in 70 partite in nazionale, sono importanti, ma ho giocato spesso centravanti in Francia, visto che avevamo tanti numero 10.
Avete dei grossi centrocampisti?
Grossissimi centrocampisti, Gerrès, Tigana, sono tutti fortissimi.
Ma l'unico che era in grado anche di fare la punta pura si chiama Michel Platini.
No, basta chiedere il pallone al momento giusto, tu lo ricevi al momento giusto, sei davanti alla porta, mi sembra che il merito è stato loro che hanno fatto
sembra
passare.
Sembra così semplice.
Sembra facile.
Sì, ma è questo il calcio, è il momento giusto.
No fundo, ouvi falar Platini e ouvi falar num jogador inteligente que nos anos 80 percebeu que o futebol ia caminhar em direção ao segundo avançado. Foi ele que o criou conceptualmente em termos de chamar o número 9,5, que depois pode encaixar em Rooney, pode encaixar em Rivaldo, até pode encaixar no próprio Pablo Aimar. Até, claro, muitos jogadores do presente e podem estar a pensar em equipas atuais. No fundo, esta minha preferência por este tipo de jogadores que são rebeldes resulta de ser uma rebeldia inteligente. É uma rebeldia com causa. Não é a mera vontade de subverter a ordem. Não. É colocar a criatividade dentro de uma ordem sem provocar a desordem. Isto parece quase um jogo de palavras, mas não é. Isto é a forma de colocar inteligência e movimento no jogo. No fundo, eu acho que esta preferência resulta de uma coisa muito simples. Eu acho que são estes jogadores que tomam mais facilmente as decisões corretas dentro do campo e, por isso, fazem do futebol algo mais nobre, algo mais apaixonante. A serpente e a bola. O segundo avançado no futebol moderno.
Já nas livrarias, O Futebol com que Sonhei, o novo livro de Luís Freitas Lobo. Os primeiros jogos, as primeiras paixões, as atmosferas favoritas, os estilos de jogo, as grandes equipas, as táticas e as filosofias e, claro, os grandes jogadores e os grandes treinadores. Só para quem ama verdadeiramente o futebol. O Futebol com que Sonhei, o novo livro de Luís Freitas Lobo. Já nas livrarias.
Do futebol.
Ainda nesta edição, Tele Santana, a filosofia do treinador mais romântico do futebol arte. Este episódio tem o apoio de Whitecom. Interactive Communication. Whitecom.pt.
Do futebol.
Já a seguir, a entrevista com Fábio Martins.
Planeta do Futebol, com Luís Freitas Lobo.
Ele é dos tais jogadores que se pode dizer que poderia ter sido muito mais, ou ainda pode ser muito mais. Tem apenas 28 anos ainda. Apenas, embora no futebol este do apenas, em termos de idade, tem muito que se lhe diga. O Fábio Martins é um dos jogadores que eu mais gosto de ver jogar, porque faz coisas diferentes dos outros, no tal local onde muitas vezes não se espera tanto. porque ele podia jogar mais no meio, podia inventar mais como avançado, mas ele sempre jogou ali, mais descaído sobre o lado esquerdo e depois, claro, procurando mais a zona interior do lado direito. E entra muito bem nesta temática de procurar o segundo avançado, o 9 e meio, o 10 desterrado, o criativo, o jogador que foge à equipa, ou pelo menos às amarras táticas que uma equipa lhe pode dar, para ele encontrar soluções para depois inventar e resolver. Esta conversa vai encontrá-lo neste momento nos Emirados Árabes Unidos. Está a jogar no Al Wahda. Uma boa equipa, que anda a lutar pelo título, mas podia, claro, estar a jogar noutro nível em Portugal. Enfim, são coisas que alguém poderá explicar melhor. Ele esteve no Braga, jogou muito no Braga, teve também noutros clubes, como o Passos, Chaves, boa época, não foi Malicão, mas claro, é no Porto, que ele teve a sua formação e talvez também pudesse ser mais qualquer coisa. Jogou até ao sub-21 na seleção portuguesa e depois parou. Parou, isto é, continua agora nos Emirados. E é com ele que vou falar, à distância, mas próximo no sentimento do futebol e do criativo que inventa coisas em campo.
Planeta do futebol. Do futebol.
Mas comigo aqui no meu planeta do futebol tem um dos jogadores que eu mais gosto de ver jogar, e é pena estar a jogar longe, é pena para quem gosta de ver jogar mais perto, porque é um jogador que faz aquilo que eu digo muitas vezes, que faz o que os outros não fazem, às vezes faz coisas, se calhar os treinadores querem que ele faça coisas diferentes, quebra regras do jogo, que é isso que os jogadores que eu gosto, que quebram algumas regras e tanto provocam aplausos como provocam desespero nas bancadas. É o Fábio Martins, portanto, um abraço, sei que estás nos Emirados, estás longe, mas estás perto, dentro daqueles que gostam de futebol aqui. Obrigado.
Obrigado eu, Luís, pelo convite. Sim, estou longe, as circunstâncias assim me ditaram, com saudades, como é lógico, do nosso país, mas pronto, o futebol é mesmo assim, né?
Como é que está aí? Como estão a correr aí as coisas? Sei que perdeste um jogo importante, o Al Wahda, que é o teu clube atual, não é? Perdeu um jogo importante com o primeiro, ainda faltam alguns jogos para jogar, mas como está a ser isso? Já tinha estado perto daí?
Sim, ano passado na Arábia Saudita, num país diferente, mas uma liga muito semelhante. Este ano, globalmente, as coisas estão a correr bem. O clube já há 6 ou 7 anos que não estava a lutar por títulos, e este ano conseguimos lutar pelas competições todas. Fomos eliminados agora na meia-final da Taça da Liga. Estamos na final da President's Cup, que é a taça mais importante daqui. E pronto, estamos em segundo lugar do campeonato, a 7 pontos do primeiro. Esta jornada perdemos com eles e ficamos a 7. Mas pronto, faltam 7 jogos e estamos na luta. Vamos continuar a acreditar até ao final.
Estás na mesma equipa, está aí o Adriano contigo agora, não é? Também.
Sim, o Adriano chegou agora em janeiro, sim. E temos outro português, temos o Ruben, que também fez a formação no Porto, lateral esquerdo. Fez a formação no Porto e também está aqui, sim.
Tu aí estás a jogar na mesma posição que jogavas cá? Jogas ali também um bocado mais na esquerda? Como
é
que
sim, é um 4-3-3 e eu jogo ali mais na esquerda, sim. Mesmo estilo de jogo, a poder fazer os movimentos interiores, como eu gosto, ali solto.
Sim, se há coisa que me confunde atualmente é quando falo no futebol moderno, que parece que é mesmo uma coisa que vai... Já não é uma questão de ser o moderno e o antigo, é uma questão do moderno ser contra o antigo. E quando eu penso em ti, penso sempre numa definição que às vezes se faz, que é do segundo avançado. E eu fico sempre a pensar o que é o segundo avançado e o que é o primeiro avançado, o que é o avançado centro. Porque a ideia que se dá é que o primeiro é que é uma referência. E o segundo é aquele que aparece, ou aquele que aparece de surpresa. E eu acho que isto acaba por ser um pouco um contrassenso, porque o mais importante no futebol nem é estar, é aparecer. Se calhar às vezes no futebol atual o segundo avançado é que é o primeiro na importância no jogo. O que é que achas disso?
Sim, concordo plenamente contigo. E sim, sinto-me como um segundo avançado, como tu dizes. Para mim, na minha posição, é muito importante isso que tu disseste. Não estar, aparecer, aproveitar espaços vazios, ver onde é que eu posso ser mais útil à equipa, às vezes aberto, outras vezes mais por dentro, às vezes mais baixo, outras vezes a esticar a linha adversária. Mas sim, sinto perfeitamente isso que acabaste de dizer, que hoje em dia, se calhar, o segundo avançado é mais importante que o primeiro, porque, como disseste bem, é mais importante aparecer do que já lá estar.
O segredo será ter um futebolista, quando recebe a bola, ter várias soluções em mente daquilo que vai fazer?
Sim, sem dúvida. Falando por mim, quando recebo, já tento ter a ideia do que é que vou fazer. Foi sempre isso que me tentaram passar, que me tentaram ensinar. Às vezes é difícil, como é lógico, porque o jogo é frações de segundo, tens que decidir muito rápido, mas tento, antes de receber, já tentar perceber onde é que estão os meus colegas, como é que posso fazer a recepção para sair do adversário, para ganhar o espaço, e acho que é muito importante, sim.
Eu muitas vezes fico na dúvida de perceber, metendo na cabeça de um jogador, quando estou a ver o jogo, a jogada em si, e essa tomada de decisão, é mais intuitiva ou é mais treinada e pensada?
É assim, acredito que haja um pouco dos dois. Os jogadores mais técnicos, acredito que tenham mais essa capacidade de... Ou seja, quando vêm ou já viram um bocadinho atrás, sabem mais ou menos o que vão fazer já, mas com a qualidade técnica que têm e com a inteligência que têm, conseguem fazer algo diferente se assim for preciso, se a situação assim o ditar. É assim que eu tento fazer, é assim que eu tento pensar o jogo. Ou seja, antes de receber a bola já vejo o que é que está a passar, tento na recepção, ou se tiver que jogar a um toque, jogo a um toque, mas na recepção tento já arranjar o meu espaço para me virar para a frente, e a partir daí, se a situação, porque o futebol é frações de segundo, como te disse, se a situação assim o ditar, eu altero o meu pensamento e tento fazer outra coisa diferente para dar sequência à jogada, não?
Sim, porque é o que eu noto e que eu sinto também no futebol, lá está, o futebol moderno em comparação com o antigo, mas com outro tipo de prioridades, que é, está-se a perder muito, que era uma qualidade de um jogador, que era saber mentir em campo, saber enganar, a arte de enganar. E os jogadores hoje em dia, penso eu, ficam mais robotizados, não é? Naquilo que tu estás a falar, havia muito de engano, a arte do engano do jogador, que há menos hoje. O jogador hoje faz mais aquilo que está programado para fazer, que vem do treino, que vem da decisão do treinador, enfim, do que aquilo que é o enganar no jogo, não é? É muito previsível, às vezes.
Sim, sim, concordo contigo. É mecanizado, não é? É robotizado, se assim quisermos dizer. Tem a ver também com a exigência cada vez é maior. Os treinadores tentam com que o jogo da equipa seja mais fluido, seja mais... Ou seja, eu acho que tem a ver um bocadinho com... O treinador tenta controlar ao máximo o que pode acontecer no jogo e então trava um bocadinho essa qualidade dos jogadores de poderem definir como querem, poderem decidir como querem. Não é trava um bocadinho, mas os jogadores vão para o jogo às vezes com a ideia de que, ok, o treinador quer que eu faça isto, então vou fazer e não vou inventar tanto. Acho que é um bocadinho por aí.
Arriscas menos, no fundo, não é? Quer dizer, quando tens a bola, procuras aquela ideia que o treinador tem muito e que vê-se muito nas equipas, jogar um, dois toques, receber, tocar. Porque eu muitas vezes, quando vejo as estatísticas, os jogadores perderam a bola. Claro que é uma estatística negativa, mas quem perde a bola mais vezes é quem arrisca a fazer coisas diferentes, é quem arrisca a fintar, não é? Portanto, tu vais sempre perder mais a bola do que um médio em relação àquilo que é um médio centro, que faz um passo para o lado, e esse risco é que se vai perdendo, porque não há tanta virtude em jogar a um, dois toques, porque falta depois essa criatividade que tem que existir no jogador, não é?
Sim, exato, concordo. Estava aqui a pensar, acho que hoje em dia até os treinos são um bocadinho assim, percebes? Tipo, nós fazemos muitas vezes jogos reduzidos, ou imagina, um jogo a meio campo, e muitas vezes até os treinadores condicionam a si mesmo, ou seja, só podem jogar a dois toques, só podem jogar a três toques. E acho que também é por aí que depois se perde, ou seja, porque tu vens mecanizado do treino, né? Vens mecanizado, estás habituado a fazer aquilo no treino, a jogar a um, dois toques, e depois perdes um bocadinho isso, quando até às vezes, eu sinto isso, sinto mesmo isso, ou seja, às vezes recebo e posso muitas vezes encarar e ir para cima, mas é uma coisa que já fica tão mecanizada, tão robotizada na tua cabeça, que depois acabas por fazer o mais simples, dominas, passas, ou jogas a um toque, quando se calhar até tinhas espaço para receber e encarar o defesa. Tem a ver um bocadinho também com a metodologia de treino que existe hoje em dia.
Sim, eu imagino sempre um jogador que, com bola, não é? A pensar o jogo a partir da bola. Mas se há coisa que também que acho importante para depois definir bem onde está, né? É o jogar sem bola, a importância de jogar sem bola, no sentido de procurar os espaços vazios em antecipação, aqueles espaços que às vezes estão mortos, que tu tens que detectar para ocupar. O que é que tu pensas sobre isso? Em relação a esse trabalho que é feito de jogar sem bola para estar no local certo, depende muito da equipa, do jogador ajudar a equipa, ou da equipa ajudar o jogador, como é que tu vês isso?
É um bocadinho dos dois, tem a ver um bocadinho com a percepção do jogador, como é lógico, porque posso falar de mim, naquela posição onde jogo estou sempre rodeado, ou seja, não gosto de jogar, sou um jogador que joga aberto preferencialmente, mas que gosta de ir para as zonas interiores, eu tento me posicionar ali no meio daquele quadrado, ou seja, uma equipa que joga, faz 4-4-2, eu tento posicionar-me sempre ali entre o lateral e o central, e o médio direito e o médio centro direito, né? Ficar ali no meio do quadrado, e a partir daí mover-me para receber ou para criar espaços. Na minha posição às vezes até é muito de criar espaços para a equipa, porque faço movimentos de profundidade para arrastar a defesa contrária e abrir espaço para os meus colegas receberem no pé, ou ao contrário, o avançado faz o movimento de profundidade para abrir espaço para mim. Então acho que o futebol é muito isso. Aliás, tu passas a maior parte do tempo sem bola, se temos bola 2 minutos completos no jogo, ou 3 minutos é muito, a maior parte do tempo ficamos sem bola, então é a parte mais importante do jogo, é teres a percepção do espaço, leres também os movimentos dos teus colegas, o que é que eles podem fazer, o que é que eles estão a pensar, e tentar ser o mais útil possível à equipa.
Tu estavas a dizer que é um jogador que joga no flanco, mas que gosta de jogar por dentro, não é? Isso é...
É um contrassenso.
Não é isso. Quero dizer que isso acontece a tantos jogadores no futebol atual. Não é? Os mais criativos são desterrados para os flancos, porque entende-se que a zona central é para tal password do futebol atual, que é a pressão. É? Pressionar bem. Temos que pressionar bem. Ok, mas pressionar para quê? Para jogar, não é?
Exato.
Construir, se depois tu pressionas e não sabes o que fazer à bola, se fazes um esforço brutal para recuperar a bola e depois a perdes logo a seguir, essa pressão esgota-se só na pressão, não é? É pressionar para jogar, não é jogar para pressionar, não é? Como eu gosto de dizer, basta inverter a ordem dessas duas palavras e é diferente. E é isso que eu sinto, não é? Quer dizer, e não sei, não é só por ti, é pelo tal futebol moderno. Tu és, no fundo, um criativo que está exilado, não é? No flanco, não é? Porque tu estás jogando no meio, não é? O tal segundo avançado ou o tal segunda ponta.
Sim, e acho que é uma posição que cada vez existe menos, né? Como tu disseste, o meio está mais entregue agora a jogadores fortes fisicamente, a jogadores que pressionam bem, que chegam no adversário, e não existe tanto o 10, aquele 10 romântico que nós gostávamos de ver, que eu cresci a ver, né? Já é uma posição que já não existe tanto, e agora os 10 de hoje em dia jogam ali mais numa ala, a poder fazer estes movimentos interiores. Mas é diferente, né? É completamente diferente. Tu recebes a bola na ala e recebes por dentro. Um jogador com recursos que recebe a bola por dentro é muito perigoso. Encarar a defesa adversária com bola controlada e tendo capacidade técnica, tendo capacidade de leitura de jogo, é muito bom ter um jogador assim na equipa. É muito bom criar, ou seja, ter um jogador desse na equipa é meio caminho andado para teres boas oportunidades de golo, para teres um bom futebol, porque esse tipo de jogador tem que estar no meio, onde se tomam as decisões, onde até estás mais perto da baliza, né? Porque fora, a jogar por fora, até fico mais longe da baliza, né?
Sim, ficas mais longe da baliza. E o que eu acho é que esses jogadores, e sobretudo porque há também essa ideia de jogar na ala com o pé trocado, não é? O pé trocado no sentido, o destro na esquerda, o canhoto na direita, e depois há quase como o repetir de uma jogada. Há uma jogada viciada já, que é um vício que se torna, é que é quase sempre a mesma jogada, que é vir para dentro, não é? Tal movimento interior, não é? Já se perdeu o ir à linha ou a profundidade rápida dos extremos, lá atrás agora é que fazem isso. A jogada fica viciada e mais que uma jogada, uma rotina, é um vício, não é? E sendo um vício já não surpreende, não é? Tu surpreendes quando apareces uma vez ou duas. Se apareces 6, 7, 8, lá vem ele outra vez, o defesa já sabe, o pivô já sabe. Perdeu-se um pouco da surpresa no futebol, mais do que a questão do 10 ou mais do que a questão de jogar na ala. Estás a perceber o que eu quero colocar aqui? É que as jogadas vão sendo os princípios e fins, quase, não é? no jogo.
Sim, concordo contigo. Até, acho que até esse tipo de movimento que falaste é o padrão e é o que se treina hoje em dia. Posso falar do meu exemplo, como é lógico. Temos um dia da semana que fazemos tal 11 contra 0, ou seja, tentar ver como é que o adversário defende e tentar fazer jogadas que criem dificuldades ao adversário e que criem golos. E é muito por aí também, ou seja, é sempre aquele passo do central para o extremo que vem dentro buscar e que deixa no médio de frente e o médio estica no lateral, que o lateral que vai na oportunidade. Ou recebo eu e conduzo para dentro, ou recebo orientado para dentro para o lateral passar. É um bocadinho isso que está padronizado e como disseste bem, quando um extremo de pé trocado encara, hoje em dia, quando encara um lateral, 99% das vezes é para vir para dentro, porque lá está mecanizado já isso. E perdeu-se, além de se ter perdido o tal 10, como nós estávamos a falar, também se perdeu esse extremo, que era o extremo de encarar e ir ali e cruzar. E, por exemplo, lembrei-me agora do... Estava a lembrar do nosso futebol, lembrei-me do Capel, um extremo assim como o Capel, por exemplo, que teve no Sporting.
Sim.
Extremo que encarava, baixava a cabeça às vezes, mas ia para a linha, cruzava, e acho que esse tipo de extremo já se perdeu, porque lá está, a maior parte dos extremos agora são extremos criativos, que deveriam talvez jogar por dentro.
São avançados de faixa.
Exatamente, é isso mesmo.
Ora, porque quando falo, já não tenho, enfim, já percebo que o 10 à moda antiga também já não pode aparecer, porque era um 10 que jogava quase...
Paradinho, né?
É, exato, quase com a mão nos bolsos, ali a pensar, a traçar onde metia a bola, né? Podia treinar sentado em cima de uma bola, só a pensar onde é que ia fazer os passos. Então tinha que ser um 10 também, atenção, falo num 10 que já tem que participar em todos os momentos do jogo, não é? Que é diferente.
Claro.
É quase um 10 que tem que ser 8, sem bola, vá lá, um pouco isso. Mas isso também leva-me sempre a um aspecto que vou sempre encontrando, sempre que penso, becos sem saída no futebol, ou estradas estreitas, estás a perceber? Porque leva para uma coisa que é hoje que me confundo também, cada vez mais o lado físico do jogo, não é? Nós acabamos o jogo, eu acabo de comentar um jogo, tem ali os quilómetros que um jogador correu. O que é que me interessa isso? Sinceramente, ok, para correr 11, e depois, mas por onde, como, quando, de que maneira? Que esse cara correu 7, correu melhor. É esta ideia, estás a ver? O futebol tornou-se... demasiado físico. Não sei qual é a tua opinião. E acho que isso, o futebol está refém desse lado físico, não é? Perdeu-se esse lado, um pouco desse lado técnico, não é? Pode sim, ser, sim. Mas ok, depois, não é?
Sim, concordo contigo. Cada vez mais se dá prioridade a esse aspecto físico. Aliás, nós agora jogamos sempre com GPS para ver essa tal questão de quantos quilómetros corremos, as acelerações que fizemos, a velocidade máxima que atingimos. E sem dúvida que isso, para mim, na minha visão de futebol, não é de todo mais importante. Acho que até os jogos que corro mais é os que jogo menos, para ser sincero. Porque lá está, porque depois me desgasto a correr e se calhar não tenho aquela capacidade depois de decidir ou de tomar a melhor decisão para a equipa ou a melhor decisão para criar dificuldades ao adversário. E então, sou um apologista como tu, de é melhor correr menos, mas correr bem, do que correr muito e correr mal,
não é? Mas também tem muito a ver com o modelo de jogo que cada equipa tem, não é? Olhando o teu perfil e o perfil desse jogador, não é, que se sente melhor, é de um futebol mais apoiado, não é, mais criativo do que um futebol mais direto da busca da profundidade, porque muitas vezes quando se fala que um jogador deu certo ou deu errado num clube, esquece é da forma como é que essa equipa joga, não é, porque o jogador não entra no vazio, não é? Entra numa ideia.
Sim, o futebol não é individual, é um conjunto, ou seja, é o conjunto das ideias que depois fazem com que o jogador se assente ou não bem na equipa, né? E como disseste bem, eu sinto-me perfeitamente bem num estilo apoiado, num estilo de ter jogadores próximos de mim, tabelas, associar-me aos meus colegas de equipa e não tanto num estilo de correr na profundidade, de lutar, de jogo direto, de bola aérea, de segundas bolas, não é tanto o meu jogo, não me sinto confortável. Claro que hoje em dia sei que vou ter jogos para isso também, porque é assim, muitas vezes até é o adversário que nos obriga, porque tem esse tipo de jogo e depois é difícil contrariar, e há segundas bolas e há luta, e apesar de não me sentir confortável, sei que tenho que o fazer e sei que tenho que entrar nesse jogo também, mas sinto-me muito melhor, muito mais confortável quando o nosso estilo de jogo é bola no chão, apoiado e associativo, sem dúvida.
Quando entras vais às bases do futebol, que são as tabelinhas, as jogadas de 1-2, da triangulação, nada desequilibra tanto uma defesa do que uma tabela bem feita, não é?
Verdade, sem dúvida. É a melhor finta,
não é?
Exatamente.
É por isso que no futebol de rua eu dizia que o melhor companheiro que nós temos era a parede, não é?
A parede, exatamente.
Devolve sempre primeira, não é?
E bem, quase sempre bem, não é? Se fizermos o passo bem para a parede, o passo vem para nós.
Vem bem orientado. Tentando encontrar aqui um ponto de equilíbrio, são mais os jogadores como tu, os jogadores que tentam ser como tu, criativos, salvam as equipas, ou são as equipas que salvam os jogadores que, eu diria, com todo o respeito, não têm assim tanta criatividade ou tanta qualidade do ponto de vista técnico, mas que no futebol moderno encontram mais espaços?
Acho que é um bocadinho dos dois, ou seja, sinto que as equipas ficam um bocadinho reféns também de um jogador como eu, porque lá está, não há muitos, né? E então é preciso ter esse jogador para tomar a decisão, para criar as oportunidades, para pensar o jogo, mas também é verdade que quando tens um jogador desse tipo, se calhar atrás marcações para ele e depois abres espaços para outros que se calhar não têm tanta qualidade e que lutam mais, correm mais, mas também têm essa capacidade para passar, não tão bem se calhar, não têm tanta qualidade, mas depois acabam por sobressair esses também, porque lá está, tendo um jogador, tu saibas, tu vais para um jogo e sabendo, imagina, este último jogo, por exemplo, fomos jogar contra o Alain e sabíamos perfeitamente que eles tinham 2-3 jogadores, mostramos que era de um 10 que eram perigosos, que têm qualidade técnica, então se calhar são esses jogadores que vamos marcar mais em cima, que não vamos dar tanto espaço, e depois acabamos por abrir espaço, se calhar, para outros que não têm tanta qualidade, não é? É um bocadinho por aí.
Sim, são o tipo de jogadores que também fazem jogar melhor os outros, não é? Fazem um trabalho mais sujo, digamos assim, não é?
É isso mesmo.
Para libertar os outros, não é?
Exato, sim.
A tua formação foi sempre feita a partir de um flanco, não é? Jogando mais aberto ou jogando por dentro?
Eu comecei a formação, ou seja, futebol 7, comecei, era um médio avançado, ou seja, até aos sub-14, sub-15 talvez, jogava ali por dentro, ou seja, um 10, um avançado mais móvel. A partir daí, sub-16, sub-17, comecei a ser encostado à linha, à esquerda. Posso jogar também na direita, não me sinto tão confortável, porque lá está, como gosto de vir para dentro, muitas vezes a jogar na esquerda, venho para dentro e tenho já o meu pé dominante para tomar a decisão. E jogando na direita sou se calhar um extremo mais de conduzir para fora, para encarar e para fora, para cruzar. Então sinto-me muito mais confortável na esquerda. E pronto, a partir daí sempre sub-16, sub-17, foi sempre por aí. Pontualmente faço alguns jogos a 10, este ano não. Mas, por exemplo, lembro-me de Famalicão que a maior parte dos jogos grandes que nós tínhamos contra Porto Sporting e Benfica, porque nesses jogos há esse tal espaço, porque são equipas que pressionam alto, mas que depois deixam jogar também, ou seja, estão habituados a ter bola, mas deixam-te jogar também, têm espaço para jogar, e então muitas vezes o Mister João Pedro Sousa colocava-me ali bem, porque eu sinto-me confortável também a jogar ali, porque lá está, é o coração do jogo, é onde eu tenho o bolo, posso decidir o ritmo do jogo, onde posso dar o último passo, onde posso dar o remate, e acho que é onde sou mais perigoso. Apesar de jogar a maior parte das vezes na esquerda, acho que sou muito mais perigoso por dentro.
Essa equipa do Famalicão, posso dizer, se calhar foi a equipa onde tu estiveste ao teu melhor nível, ou melhor, sentiste melhor a forma de colocar em prática o teu futebol, que foi um treinador que te entendeu melhor, e o jogo da equipa também te ajudava?
Sim, o ano de Chaves também foi bom, mas lá está, o ano de Chaves não tinha tanta experiência, não era, ou seja, foram 3 anos de diferença em Chaves e em Famalicão, e acho que no Famalicão a diferença para Chaves foi que me sentia mais maduro, ou seja, sentia mais jogador, tinha outra percepção do jogo. Acho que é a maturidade e a experiência do jogo, adquire só com o tempo do jogo, com os minutos, com o treino, e então acho que é essa a diferença, porque eu acho que a minha época de Chaves também foi muito boa. Famalicão se calhar foi mais falada precisamente porque, pronto, tinha um conjunto de jogadores também que ajudavam, tínhamos uma boa equipa, tínhamos um elenco muito, muito bom, e pronto, sobressaía porque tinha, claro, os meus colegas que tinham qualidade, mas também porque tinha essa maturidade de jogo que em Chaves se calhar não tinha tanto.
Porque a posição era um pouco a mesma, não é? Lá o que tu dizias, não é? Tu tornaste-te, no fundo, também um especialista a jogar nessa posição, não é? Quer dizer, eu tenho a ideia, não sei se é a tua ideia, que o futebol é mais dos especialistas do que dos polivalentes. Isto é, os que fazem a diferença. Os craques são especialistas, não são os polivalentes. Embora às vezes possam ser mais importantes para a equipa um polivalente, digamos assim. Mas tu tornaste-te, no fundo, um especialista a jogar da faixa para dentro. És um especialista desse tipo de futebol, não é?
Tem um bocadinho a ver também com os jogos que vais adquirindo, com o treino, rotinas que vais ganhando, a percepção do jogo que vais começando a ter, porque com o treino, com o jogo, vais começando a ter a percepção da maneira como recebes, da maneira como enganas o lateral, muitas vezes contra movimentos. Ou seja, tentas perceber a melhor maneira para explanar as tuas qualidades, porque o futebol é um bocadinho isso. Eu acredito que o jogador inteligente é aquele que tenta ao máximo potenciar as suas qualidades dentro do jogo e tenta ao máximo esconder as suas debilidades. Acho que é um bocadinho por aí. E pronto, acho que é isso que eu faço. Eu tenho, posso dizer, tenho uma debilidade muito grande no meu jogo, que é o pé esquerdo. Eu sou horrível de pé esquerdo. Mas que consigo escondê-la, porque tenho a trivela, tenho a letra, muitas vezes. Tenho episódios caricatos de treinadores que ficam chateados porque eu vou à linha muitas vezes e cruzo de letra ou cruzo de trivela, mas que depois percebem. Ano passado foi um caso desse, na pré-época, nós estávamos a perder um jogo 1-0. Um jogo de pré-época, pronto. Mas uma lógica, queremos sempre ganhar. E é um lance que eu chego à linha e cruzo de letra, e por acaso não correu bem, pronto, como correria pior certamente se eu cruzasse para a esquerda, e o treinador dá-me uma dura incrível, e passado tipo umas semanas, nós estamos num jogo oficial, e eu faço exatamente a mesma coisa, porque lá está na minha cabeça, é rotinado isso, a bola está no pé esquerdo, mas eu vou cruzar sempre para a bola de letra, e é uma jogada que dá perigo, acho que até deu golo, não foi assistência, mas acho que depois há um toque e dá golo, e o treinador do jogo veio ter comigo a dizer, agora percebo porque é que fizeste aquilo. Porque quem não conhece, às vezes até pensa que é displicência, que é... Mas lá está, é uma maneira que eu arranjei para esconder um bocado a debilidade que tenho no meu pé esquerdo. E o futebol é um bocadinho isto, é esconderes as tuas debilidades e potenciares ao máximo as tuas qualidades.
O talento é a imaginação a defender-se de um defeito, às vezes, não é? Isso é um grande golo que tu fazes aí, não é? Isso que estava a falar, que está aí, essa jogada também correu aí no YouTube, mandei-te uma mensagem naquela altura porque era um golo em clube. Quer dizer, tu começaste esta época no Braga, não é? E eu estou a recordar um jogo que também estava a fazer, a comentar.
Sim, um remate de letra que eu faço com o Adam sempre.
Estás a ver, já adivinhas o que eu vou falar.
Mas pronto, lá está. As pessoas, recebi muitas mensagens depois de adeptas, de porque é que chutas assim, porque é que chutas assado, és explicente, és não sei o quê.
De outra maneira não conseguias rematar.
Não conseguia, é verdade. De outra maneira não conseguia rematar sequer. É um bocadinho por aí, porque eu já faço o apoio de pé esquerdo para rematar assim, porque é instantâneo, é o que está na cabeça, percebes? E é um bocadinho assim.
É isso. Não te quero provocar muito, mas para quem gosta de futebol, a questão é inevitável, não é? Como é que tu não estás a jogar no futebol português? Como é que tu fazes sério a olhar para ti, sinceramente? Que às vezes és tarde, és muito caro, chateias quando vais para o banco, amuas. Se eu olhar para o jogo, não percebo, não é?
É difícil explicar-te porque, lá está, por exemplo, vou-te contar um episódio. No ano de Chaves, houve abordagens, por exemplo, do Sporting, houve abordagens do Porto. Só que lá está, tendo contrato com o Braga, um jogador do Braga é sempre mais caro, não é? Ou seja, se eu tivesse contrato com o Chaves, se calhar poderia sair. Tendo contrato com o Braga, o preço dispara. É normal, conhecemos o presidente do Braga. É um bom vendedor, é um bom presidente, não estou a falar mal, mas sabemos que um jogador do Braga e um jogador do Chaves pode ser o mesmo jogador, que era o caso. Se nesse momento eu fosse jogador do Chaves, eu poderia sair para o Porto e sair é fácil, ou para o Sporting. E como tinha contrato com o Braga, não, não saí. E depois o futebol é um bocadinho de timings, ou seja, eu faço essa época, não saio, regresso a Braga, a primeira época até não correu mal, apesar de não ser nunca um titular indiscutível no Braga, foi uma época que até me senti útil, a primeira época. Depois, na segunda época, acho que foi um bocadinho de tudo. Passei ali uma fase complicada a nível pessoal, depois era uma época que eu estava à espera de jogar mais e não joguei. Acredito que fui um bocadinho abaixo com o conjunto das situações todas. E depois, pronto, a partir de outubro, novembro, deixo de jogar e foi complicado. Meio ano sem jogar, ou a jogar muito pouco. No ano a seguir tive que sair de novo para Famalicão e pronto, acho que a minha carreira foi sempre um bocadinho assim, ou seja, dar um passo atrás para depois conseguir outra vez dar dois à frente, e acredito que não saio por isso. Este ano, ou melhor, ano passado, depois da época de Famalicão, a ideia era sair, queria experimentar uma coisa nova, queria experimentar outro futebol, e apareceu a possibilidade de Al Shabab na Arábia Saudita, e depois de experimentar estes mercados com 27 anos e percebendo que se calhar já não ia a tempo, vamos sempre a tempo, mas perceber que se calhar não vai ser assim tão fácil como eu expectava quando tinha 22, 23, então optei pela segurança financeira, como é lógico, mas a jogar num nível que as pessoas pensam que é mau, mas é um nível bom. Posso dar um exemplo do Mundial de Clubes. O Al Hilal criou imensas dificuldades aos Chelsea, ao Palmeiras, porque joga-se bem, são equipas que jogam bem, e ano passado, lembro perfeitamente, eu fiz 2 gols ao Al Hilal, foi o campeão, mas nós batíamos-nos ali com o Al Hilal. Ou seja, as pessoas pensam que o campeonato é mais fraco, mas há qualidade. A exigência, se calhar, não é tanta, mas há muita qualidade também. E pronto, ou seja, ano passado foi uma época boa para mim, e este ano acaba por vir também para estes mercados. A equipa acaba por pagar o que o Braga quis na altura, apesar de ter começado a época no Braga. Sempre falei com o treinador e com o presidente que queria sair, porque não, acho que já tinha passado o meu tempo em Portugal. Se aparecesse um projeto aliciante, um Porto, eu sou portista, não escondo ninguém, claro que pensaria 2 vezes, agora aparecendo um projeto deste, uma equipa que me compra, que investe em mim, que me dá a segurança financeira que me deu, não tinha como dizer que não e tinha que vir, não? Aliás, e num país como eu estou a viver, num país como os Emirados Árabes Unidos, ali com o Dubai, aqui tenho a qualidade de vida, tenho a parte financeira, estou a fazer o que gosto, não poderia dizer que não, nunca, não?
Claro, não, entendo, é compreensível isso, esse trajeto e a tua escolha, não é que sejas forçado a fazê-la, mas é natural, é perfeitamente compreensível. Fábio, foi um prazer falar contigo. Tu ainda te lembras de ver o teu pai jogar?
Não, eu nunca vi o meu pai jogar, a verdade é essa. Há
pessoas que não sabem muito do teu pai, o Niromar, eu lembro-me, era muito miúdo, não é? Também, quer dizer, também não sou assim tão antigo, não é? Mas eu lembro-me de ter os meus 7, 8 anos e vê-lo no Beira-Mar, onde ele era, e depois foi para o Porto, não é? Depois lembro-me de eu ver jogar, ele era ali mais um extremo, também rápido, um avançado, muito curioso, fugia bem da marcação. Tu tens coisas dele, não sei se sabes. Não tens coisas,
sim, sério. Ele disse sim. Rapaz, disse sim.
Eu quando comecei a ver jogar não sabia que eras filho dele, não é? Incrível, mas nunca ouviste jogar.
Nem em vídeos, nunca consegui. Tenho pena porque eu gostava, é uma curiosidade que tenho, como é lógico. Sinto que era bom para mim, ou seja, eu vejo agora o meu filho, a felicidade que ele tem de me ver a mim jogar, e era uma felicidade para mim também ter podido ver o meu pai jogar. Tenho, como é lógico, um orgulho no que ele construiu, e sinto isso quando passamos na rua, quando vou na rua com ele e muita gente o conhece e diz: olha, ele era bom jogador, não sei o quê, tu és bom jogador, mas ele também era, ele era melhor que tu. Até tentam picar-me um bocadinho. E como é lógico, é um orgulho, que tenho pena de nunca o ter visto, sim.
Não, era, porque eu lembro-me miúdo, eu era miúdo, mas lembro-me de ver jogar na altura no Beira-Mar, e fui para o Porto, não é? E na altura era um Porto que era campeão, que era, agora também é, mas naquela altura tinha-se já não era campeão há muitos anos, nos anos 70, e depois foi para lá, e de facto era um jogador que naquela altura não era tão fácil, não é, fazer as transferências, porque havia poucos jogadores assim a saltar para clubes grandes, mas... pouca gente o conhece, não é fácil encontrar de facto as imagens, como tu dizes, dele, do Niro Matos, mas jogava muito, portanto, tens aí alguma coisa. Amigo, estamos juntos, espero que tudo corra bem, gostei de falar contigo, falando contigo encontrei sempre aqui um bocadinho da essência do jogo, e continua igual, continua a fazer o que não te dizem para fazer, né?
Exatamente.
Continua a cobrar regras, ok?
Foi isso. Grande abraço, Luís, e obrigado.
Por graças, tudo bom. Graças,
já nas livrarias, O Futebol com que Sonhei. O novo livro de Luís Freitas Lobo. Os primeiros jogos. As primeiras paixões. As atmosferas favoritas. Os estilos de jogo. As grandes equipas. As táticas e as filosofias. E claro, os grandes jogadores e os grandes treinadores. Só para quem ama verdadeiramente o futebol. O Futebol com que Sonhei. O novo livro de Luís Freitas Lobo. Já nas livrarias.
Este episódio tem o apoio de Whitecom. Interactive Communication. Whitecom.pt.
Planeta do futebol.
Já a seguir, Tele Santana, a filosofia do treinador mais romântico do futebol arte.
Planeta do Futebol, com Luís Freitas Lobo.
Voa, canarinho, voa, mostra pra esse povo que és um rei. Voa, canarinho, voa, mostra na Espanha o que eu já sei. Mas voa. Verde, amarelo, azul e branco, como o pavilhão do meu país. O verde toma conta do meu campo, amarelo, azul e branco fazem meu povo feliz. E o meu povo toma conta do cenário, faz vibrar o meu canário, enaltece o que ele faz. Bola rolando e o mundo se encantando, com a galera delirando. Tô aí, quero mais.
Fio de esperança. Eu acho que não haverá nome mais fantástico, mais romântico, mais apelar ao imaginário para definir um jogador de futebol que depois também se tornou num grande, grande treinador de futebol. Falo de Tele Santana. Aquele treinador que me ensinou que os treinadores não seriam só para fazer táticas, mas seriam para fazer grandes equipas. Pode parecer a mesma coisa, mas é muito diferente. Conheci-o, claro, a partir do Brasil, de 82. Um Brasil que jogava divinalmente. O nome Fio de Esperança nasceu, no entanto, muito antes, quando Tele Santana era jogador. E nasceu nos anos 50, quando ele foi avançado do Fluminense. Fio, porque era muito magrinho, era franzino, e por isso era um fio, fisicamente. Esperança, porque mesmo com esse lado franzino, fazia golos a acabar, que davam vitórias. E por isso ficou o Fio de Esperança. Fio pelo físico, esperança pelo golo que marcava a acabar. Tele Santana montou em 82 uma equipa de sonho. Para torná-la mais romântica, já o disse várias vezes, perdeu. Mas ele era um técnico romântico não só pela questão dos jogadores que colocava a jogar juntos, mas porque quando lhe procuravam falar do futebol moderno, ele dava como exemplo daquilo que eram as raízes que se deviam sempre buscar até as chuteiras do último modelo. E dizia que nenhuma bota no mundo iria conseguir reproduzir a intimidade entre o pé descalço e a bola. Porque é ali, nessa relação entre o pé descalço e a bola, que jogavam os garotos, os moleques descalços das favelas e dos baldios brasileiros. Eu acho que jogar descalço aumenta a habilidade para driblar e dominar a bola, dizia Tele Santana. Nada mais certo. É aqui que nasce o incomensurável talento do futebol brasileiro. Desde sempre. No passado, no presente e no futuro. Por isso, ao ouvir falar este mestre recuar até ao ponto de um tempo em que, depois daquele Brasil dos anos 80, depois de montar o grande São Paulo, bicampeão mundial, no início dos anos 90, ele dizia que a base de tudo está aí. Intimidade, pé e bola. Base técnica.
Um jogador, quando chega a um time principal, tem defeitos que ele não tem, não pode ter mais defeitos. Ele tem que chegar com qualidades. E eu cito: dominar a bola, passar a bola, saber bater na bola e cabecear, esses são requisitos necessários para um jogador. Então, ele tem que aprender isso lá embaixo, juvenil, júnior. Eu fui técnico de juvenil, fui técnico de júnior. Então, você tem que aprender isso lá embaixo. E, lamentavelmente, mesmo na seleção, eu recebia tantos jogadores com tantos defeitos em dominar, em passar, em chutar bola, que a gente ficava abismado. Isso não faz trabalho nenhum nos seus clubes. Então, eu gosto de ver o jogador, isso ele tem que saber, dominar, passar, cabecear. E eu fico brigando lá com alguns jogadores que não gostam de botar a cabeça na bola. E fico mesmo, porque cobro, às vezes dói, um pouquinho mais dói, porque eles não sabem bater no lugar certo. Se bater na testa, a bola não dói, mas todo mundo quer cabecear com isso aqui, acha que é com a cabeça que cabeceia a bola.
Cabeça de bagre.
É, né? Cabeça de bagre. Então fica nisso e eu procuro mostrar e ensinar. E tanto fala no técnico de futebol, treinamento tático, não adianta você fazer treinamento tático se ele não tiver o treinamento técnico, não tiver aprimoramento do que precisa o futebol. Então você vai para, bom, tático, vamos armar o time tático aqui, entra esse aqui. E na hora de passar, ele passa tudo errado. O que adiantou esse treinamento tático? O que adiantou? Nada. Primeiro é o técnico. Você tem que saber primeiro que o jogador sabe fazer isso, sabe fazer aquilo. Você vê o Cafu mesmo, um jogador que com a força de vontade que ele tem, ele melhorou demais. Ele melhorou demais jogando ali pela lateral direita. Vai, treina, domina, passa, cruza. Ele cruzava tanta bola. Eu dizia para Cafu, quando você vai fazer um cruzamento na seleção, que joga a bola para fora, eu fico vermelho de frente da televisão, de vergonha de ver você fazer isso. Porque a culpa não é bem sua, não. É de quem te dirige. É quem treina você, que não ensina.
Chegamos a 82. Chegamos, é como quem diz, já passaram 40 anos. Como é que é possível? Foi o meu primeiro Mundial. O meu primeiro Mundial a cores. Já era nascido, claro, em 78, mas pouco me lembro de ver os jogos. Ou melhor, lembro-me de ver os jogos, mas não me lembro de os sentir como senti nos anos 80. Falcão, Cerezo, Sócrates, Zico. Ouvir estes quatro nomes tem um efeito hipnotizante em muitos sonhadores de futebol. Eles são o coração, a alma, a essência de uma equipa brasileira que ainda hoje nos faz ficar com um sorriso meio tonto ao falar só lembrando-se dela. Para muitos estudiosos foi mesmo a melhor seleção brasileira de todos os tempos. Gosto de acreditar que sim. A cena da aparição no Mundial de Espanha foi a última a ficar na memória como referência de qualidade indiscutível que cruzou a emoção com o bom futebol. Ver aquela equipa jogar era um festival de passe e técnica. De um lado ao outro do campo, a bola vagueava alegremente de pé para pé. Nas tribunas, os adeptos cantavam e dançavam. Era futebol e samba. Com e sem bola, a bancada tinha um olhar hipnotizado pela batucada do futebol divino. Cada golo era uma justa recompensa para aquele tipo de jogo.
Jogada individual, preferiu o Falcão, tem liberdade. Éder, olha o tiro. Brasil! Leandro Cerezo também para Leandro. É só caprichar, atenção, Zico vai bater. Brasil!
Ouvimos o som, imaginamos as imagens dos grandes golos desse Brasil. Um Brasil que tinha Toninho Cerezo, o homem de borracha, no meio. Ele foi o primeiro trinco ofensivo que eu alguma vez vi na vida a jogar. Em seu redor estava Sócrates, o doutor Sócrates, e os seus toques de calcanhar. Depois Zico e suas maravilhas. Ele tinha olhos por todo o corpo. E depois, claro, Falcão. Era um artesão importante do passe e do arranque. Não existiam posições fixas. Mas estes jogadores surgiam por todas as partes. Quando parecia que a jogada ia desenvolver-se por um lado, de repente, um, dois, três toques e a bola já estava no outro lado, confundindo adversários.
Nós tínhamos quatro grandes jogadores, todos em meio campo, e eu tive que encontrar um lugar para os quatro jogarem juntos, porque não podia deixar um jogador desse de fora, Cerezo, Falcão, Sócrates e Zico. Nós tínhamos que colocar e procurar colocar todos esses jogadores dentro do campo. E conseguimos fazer com que os quatro jogassem juntos sem que usássemos um ponta fixo. Foi uma safra muito boa que nós tivemos na oportunidade. Muito triste e até um pouco desiludido da maneira como nós perdemos, com uma equipe muito boa, porque se você é inferior a um adversário, você vai aceitar a derrota. Então, mas quando nós tínhamos uma seleção muito boa e que teríamos condições de chegar a uma final e até ganhar a Copa do Mundo pelos elementos que nós tínhamos e a seleção, o que vinha apresentando, naturalmente isso dá um desespero na gente. Eu, aquela noite, por exemplo, que eu saí do Sarriá, eu fui para o meu quarto, eu entrei no quarto e não saí, fiquei sozinho dentro do meu quarto o tempo todo. Então é realmente um momento desesperador para quem dirige, tem o amor à profissão, ao futebol e tal. Então aquilo é duro para aguentar.
A verdade é que eu penso que esta equipa, tornando tudo isto um pouco mais pragmático, acabou por ser julgada porque perdeu. Depois, em 86, Telé voltou a montar essa equipa nos jogadores 4 anos mais velhos e perdeu outra vez, mas não jogou o mesmo futebol. Quando lhe colocam sempre a questão de é preferível, em vez de jogar bem e perder, jogar mal e ganhar, ele claro que coloca essa questão como falsa. Não faz sentido. Ninguém ganha por jogar mal. Pode-se ganhar apesar de jogar mal. Mas não foge à questão. E sempre falava da mesma forma em relação às opções de jogo que tinha, do futebol bonito, do futebol arte, dentro da tática.
Se você pudesse retroceder no tempo, aquele time de 82, o time de 86, você mudaria a sua filosofia de jogo? Você passaria por cima de alguns conceitos em favor do resultado? Você adotaria um esquema mais rígido, mais forte, que levasse o Brasil a um resultado positivo?
Deixa eu explicar bem isso. Eu já cansei de ouvir, de ler, joga bonito, mas perde. Eu prefiro jogar feio e ganhar. Isso é uma balela que se fala. Eu não pego o jogador para enfeitar a jogada, não. É jogar o futebol que todos nós gostamos. Quem gosta de futebol, gosta de ver aquele futebol de 82, gente. Poxa, o futebol vistoso. Eu estive no Uruguai e fui agraciado lá com uma medalha pelo bom futebol que o Brasil apresentou em 82. Então, os técnicos se reuniram e pediram a minha presença lá para homenagear-me por causa daquela seleção. Então, eles dizem, olha, a gente via o Brasil quando começava a trocar passe, ia sentindo o cheiro do gol, já ia sentindo, aí o gol apareceu. Aqui, eles dizem assim, o nosso time estava jogando, se assustava, quando fazia um gol, se assustava. Então, o futebol é para ser jogado, é assim. É quem sabe jogar, quem tem técnica para jogar. Então, você não pode chegar lá e falar, Zico, você vai ficar aqui atrás dando bico para frente. Não, você não vai fazer isso.
É beleza do futebol que te dá prazer, não é o resultado, Tele?
O resultado é claro, o resultado também. Mas eu não penso que eu prefiro fazer igual muitos dizem, torcedores, diretores que eu já ouvi, jogadores. Eu quero ganhar com um gol de mão aos 47 minutos e impedido. Não me satisfaz.
Perguntar isso para um palmeirense, não vai ter resposta.
Isso não, pois é, a mim não satisfaz. Não é trabalho meu, não fiz nada para merecer isso. O que é que eu fiz? O cara chegar lá aos 47 minutos, meter um gol de mão, ganhou o jogo. E isso aí me satisfaz? Não. Eu vou receber meu bicho, eu fico envergonhado de receber a gratificação e ganhar um jogo assim. Então, não é. O que perguntam, por exemplo, você está fazendo quase a mesma pergunta, o que você prefere? Jogar bonito e perder ou jogar feio e ganhar? Não é nada disso. Eu quero ver o bom futebol. Mas o futebol não sou eu que quero ver, não. Você quer ver, o Avalone quer, tuas marcas, quer, todo mundo quer ver o bom futebol. Não é melhor ver isso do que ver dar pontapé, chutar a bola para qualquer lado? É muito melhor. Eu não vou a campo para ver isso.
Jogou bem e acaba ganhando. É? Né? Jogou bem, quase sempre ganha.
Ganha.
Você deu um grande azar na Copa. Você tinha o melhor time, montou. É. Não tinha, tinha antes. Antes, às vésperas da Copa, você pegou, não tinha. Não tinha, assim. Você formou a maior seleção. Que se ganha seria até melhor de 70. Nem dá para discutir isso, porque a outra ganhou, a sua perdeu. Mas você foi ali que foi seu grande azar, Tele, da vida que você teve. Porque o time jogou bonito. Ali todo mundo te aplaudia, não é verdade?
Então, mais uma vez, dizendo sobre o Menotti mesmo, ele disse, o teu time tem muito mais condições de ganhar do que o outro. Ela fica 70% do jogo com a bola e dá 30% para os outros. Então tem muito mais possibilidade de ganhar. Ele mesmo falou isso.
Tudo isto foi a mais bela mensagem de bom futebol que eu vi em toda a minha vida. Não acredito que volte a ver, nem a sentir, coisa semelhante. Nem que viva mais 1000 anos. E já o disse, para tornar tudo isto mais belo e romântico, no fim, perderam. A consagração de Tele Santana como treinador terá sido até alguns anos depois, no São Paulo, início dos anos 90. O São Paulo venceu 2 Copa Libertadores seguidas e teve o direito, claro, de jogar a Taça Intercontinental na altura. Agora há um mundialito de clubes, na altura era apenas um jogo entre o campeão sul-americano e o campeão europeu. E tocou pela frente as 2 melhores equipas europeias da atualidade, Barcelona, de Cruyff, e o grande Milan, formado por Sacchi, que depois teve Capello como treinador. Mas essa equipa do São Paulo tinha grandes jogadores. Não se comparavam, claro, com Stoichkov, Laudrup, Guardiola, Koeman, dessa grande equipa do Barcelona. E penso nesse jogo, porque esse jogo é fantástico para ver aquilo que era Raí a jogar no meio-campo. Fazia golos de uma forma notável. Raí, irmão de Sócrates. Essa equipa do São Paulo tinha Cerezo, já bem entrado, balzaquiano, na ternura dos 30, quase 40. Raí como 10, Palhinha na frente. Miller era o falso avançado. Lá está, outra vez, voltando à origem deste episódio. Um falso 9, um segundo avançado, um 9,5, tudo aquilo que quiserem, mas tinha golo. Tinha Cafu, que Tele Santana inventou como lateral direito, mas que naquela altura jogava mais à frente. Era uma grande equipa e podemos ouvir Tele Santana a falar sobre ela e a falar como ele formou, baseando-se também na técnica, baseando-se também naquilo que era o aproveitamento dos jogadores para os juntar todos. E tinha também no meio campo um jogador que era aparentemente um jogador banal. Muitos pensavam que o Palhinha até ia recuar no terreno, mas quem jogou ao lado do Cerezo era o Pintado. E o Pintado era um jogador brasileiro que não tinha atingido grande nível na sua carreira anteriormente. A verdade é que Tele Santana chamou, entregou-lhe os fundamentos daquilo que era a execução técnica de recepção, trabalhou e ele foi um jogador fundamental nessa equipa. Por isso, cruzar muito das opiniões de Tele Santana sobre o futebol arte e Pintado, um jogador aparentemente banal que se tornou craque neste São Paulo, dá para perceber aquilo que é o fio de esperança de um grande treinador.
Não basta somente botar um jogador correndo, lutando, brigando, se ele não tiver as qualidades necessárias para o futebol, que eu considero, e digo para os jogadores, que é o beabá, saber dominar, saber passar, saber chutar, saber cabecear, isso é o beabá do futebol. Quem não souber fazer isso não pode nem entrar num campo de futebol.
Me deu uma dura uma vez que eu fiquei pequenininho, rapaz. Ele chegou e falou, pô, não é possível, você não sabe passar, você não sabe cabecear, você só corre. Não é possível que você vá jogar no time assim. Eu falei, não, eu vou treinar, eu vou melhorar, pode ter certeza que o senhor não vai, o senhor vai ainda falar pra mim que eu sou o melhor passador desse time. E isso realmente aconteceu. A faixa de campeão foi ele que me deu.
Ele tinha um detalhe muito legal, ele ficava treinando, tinha uns lixos pendurados no campo e ele ficava chutando a bola. E ele sozinho começava a encaixar as bolas, então ele ficava falando, aí encostava um jogador, encostava outro, encostava algum membro da comissão técnica e começava a brincar com ele. E ele sempre ganhava, né? Então era a satisfação dele, assim, bom, estava sempre contente porque estava sempre ganhando, né? Até que ele acabou tornando isso um treino, né? Acabava o treino e fazia o complemento com o Tele, quem acertava a cesta.
Tele Santana foi ao mesmo tempo um visionário, um revolucionário e um revivalista. Isto é, porque a revolução que ele fez no futebol brasileiro naquela altura foi, no fundo, resgatar as suas raízes que estavam perdidas um pouco na forma de jogar. As equipas brasileiras no conjunto, mas sobretudo a seleção, tinham-se deixado cair num futebol que, no pós-Pelé, convém referir, tinha perdido referências de futebol arte e estava um pouco cativado por copiar os europeus. Claro que depois viria a copiar nos anos 90, mais à frente, naquele Mundial de 94, mas aqui vamos ficar, deixem-me ficar, a respirar romanticamente os anos 80 de Tele Santana. Ele conseguiu resgatar essa essência, que estava a ser começada a resgatar por Cláudio Coutinho, o treinador anterior, que tinha treinado a seleção no Mundial de 78. Ele morreria, no entanto, tragicamente, num acidente enquanto fazia caça submarina, que ele adorava, e Tele Santana pegou depois na seleção brasileira e mudou-lhe a forma de pensar. Falei há pouco naqueles grandes jogadores, Falcão, Cerezo, Sócrates e Zico, o grande meio-campo dessa equipa, que tinha um ponta-lança que desesperava qualquer um, o Serginho, mas que tinha marcado muitos golos no São Paulo essa época, depois no Mundial foi um pouco um desastre. Tinha depois também dois grandes centrais que sabiam jogar com a bola no pé, o Seira jogar, Óscar e Luizinho, o Leandro com o lateral direito, o lateral esquerdo era um médio. Lá está, aquela ideia de que tinha que colocar em campo os melhores jogadores e adaptá-los às posições disponíveis. E por isso, Júnior surgiu como lateral esquerdo quando era médio, mas isso não o impediu de fazer até grandes exibições, fazer tabelas, aparecer na área e marcar até a Argentina. Depois havia também o pontapé canhão de Éder como extremo, ele tinha vindo do futebol mais agressivo do Atlético Mineiro. Tudo isto era entendido por Tele como um ateliê de arte que ele tinha que montar todas estas peças. Tratava os jogadores como peças de porcelana, mas que depois tinham que ter agressividade em campo. Acabou por perder frente a uma Itália satânica que jogou muito bem nesse jogo, que fazia parte de uma fase de grupos que era quase uma espécie de quartos de final. Uma Itália, falarei num próximo episódio, que tinha grandes jogadores. Antonioni, Chireia, Rossi, grande Bruno Conti, e ganhou ao Brasil. Ganhou a arte. Há quem diga que o futebol arte morreu nesse dia, mas nasceu a lenda de Tele Santana.
Não tem ido. Eu já disse algumas vezes que a minha maior satisfação seria um dia dirigir um time com a Holanda de 74.
Um time que você pegava o Cruyff, jogava de lateral direito, se tivesse que colocar de lateral esquerdo, jogaria. O Nesca jogava na ponta direita, na ponta esquerda, todos jogavam em qualquer posição. Então, essa é uma equipe de futebol que se movimenta o tempo todo dentro de campo. A gente faz aqui no Brasil, pelo menos no São Paulo, com alguns jogadores você faz isso. Ele não tem uma
quem,
função.
Por exemplo?
O Antônio Carlos, por exemplo. O Antônio Carlos você solta, o Antônio Carlos, o Cafu você solta. Nós tínhamos o Leonardo que jogava da ponta esquerda, jogava pelo meio, jogava. Então você procura fazer com aqueles que têm qualidades para fazer. O que eu falava do Cruyff era o seguinte: eu dava um exemplo na partida decisiva da Copa do Mundo de 74 com a Alemanha. Eu vi a Alemanha sair num contra-ataque rápido e o Cruyff saiu atrás dele como um louco, como me parece que era o meia-esquerda, o Overath, parece. Ele foi, deu um carrinho, como o Raí às vezes faz, deu um carrinho, tomou a bola e partiu num outro contra-ataque. Então, esse é um exemplo que eu dou para os jogadores, porque aqui no Brasil não se admitia que um Sócrates desse um carrinho, que um Zico desse um carrinho para tomar uma bola. O craque não pode dar um carrinho, não pode. Não, o futebol mudou. O futebol mudou e todo mundo tem que melhorar também, tem que mudar com o futebol. E por isso é que eu dava como exemplo o Cruyff, que numa partida saía atrás de um adversário e dava um carrinho para tomar uma bola e partia para contra. Aqui no Brasil, o craque ficava esperando só, o cabeça de bagre, toma a bola, me entrega e eu vou jogar.
Como o Didi.
Então isso não existe mais no futebol, não se pode mais jogar assim. O Raí mesmo, quando eu cheguei no São Paulo, ele era um jogador que não participava na tomada de bola, como era o Sócrates também, quando chegou na seleção. Então, o Raí entendeu perfeitamente. Hoje é um jogador que luta, que briga pela posse da bola, que dá aqueles carrinhos e sabe dar muito bem como um europeu. Ele dá com o pé, puxa a bola sem fazer falta e sai com ela.
Já nas livrarias, o Futebol com que Sonhei. O novo livro de Luís Freitas Lobo. Os primeiros jogos, as primeiras paixões, as atmosferas favoritas, os estilos de jogo, as grandes equipas, as táticas e as filosofias. E, claro, os grandes jogadores e os grandes treinadores. Só para quem ama verdadeiramente o futebol. O Futebol com que Sonhei. O novo livro de Luís Freitas Lobo. Já nas livrarias.
Este episódio tem o apoio de Whitecom. Interactive Communication. Whitecom.pt.
Planeta do Futebol, com Luís Freitas Lobo.
Esta foi mais uma viagem pelo meu planeta do futebol. Fui à procura do número 9,5, do número 10, que está desterrado sobre a faixa, ou então o incrível mundo do segundo avançado. No próximo episódio vamos entrar também noutra posição que eu acho que é a posição do general da equipa, os defesas centrais, e entender como foi feita essa evolução através dos tempos, do tempo do defesa central que cortava tudo, até o defesa central que hoje tem que saber sair a jogar. E vamos, claro, procurar outras conversas de futebol, com o defesa central, claro, tem que ser uma grande autoridade, e procurar entre os maiores pensadores do jogo perceber as raízes, a atualidade e o futuro. O planeta do futebol não para de rodar, não para de fazer o meu imaginário voar, porque isto é futebol em estado puro.
Planeta do Futebol.